Muito bem, no debate das 10 e hoje estaremos falando sobre as perspectivas do empresariado para 2014. Depois de um ano de muitas dificuldades enfrentadas, o que os empresários e afogados da região esperam desse ano de 2014 em relação às vendas, aos negócios que poderão ser feitos ao longo deste ano. Estamos aqui nos estúdios com Carlos Brito, da Móveis São Carlos. Vamos ter também a Ilma, da Valério Construções, e empresários da região pelo 3838-1213, falando sobre as perspectivas para 2014. Carlos, inicialmente, bom dia. E qual é a sua perspectiva? O que é que vocês da Móveis São Carlos esperam para esse ano que está começando?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Bom, no nosso segmento, todo ano inicia-se um tanto quanto morno, calmo, né, em termos de vendas. E as coisas começam a acontecer para nós mais após o carnaval. Então, esse ano aqui o carnaval é em março. Nesse caso, complica um pouco mais. Quando é em fevereiro, o ano começa um pouquinho mais cedo. Nesse caso, a gente já tem... Mas já faz parte da nossa agenda, a gente já está habituado, acostumado com esse momento e vai se acomodando, né? A expectativa é boa. Vamos ver o que a gente consegue aí, né? Apesar do ano passado ter sido muito confuso, adverso, mas o resultado não foi ruim, foi razoável. E para esse ano aqui a gente está aí numa expectativa positiva, né, de fazermos um bom trabalho.
A Móveis São Carlos hoje, quais são os estados que ela tem atuação, quais são os estados do Nordeste ou até do Brasil que vocês vendem os produtos da São Carlos?
Bom, nós só do Nordeste, só Piauí e Maranhão, que nós já vendemos muito, mas em alguns anos para cá a gente parou um pouco nesse mercado. O resto, dos outros 7 estados, nós atuamos razoavelmente bem, principalmente Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Esses são os mais atuantes. Sergipe, Alagoas, um pouco menos. Mas nesses 7 estados aí a gente consegue bons resultados. Claro que temos muito a explorar e estamos aí formando equipe de vendas, estamos aí em busca de pessoas para compor o quadro de supervisores, existe uma dificuldade, aparece muita gente, mas nós fazemos a análise do perfil e se o perfil da pessoa não for compatível, já fizemos experiências assim para ver se mudava o perfil daquela pessoa, mas não acontece, é difícil. Quando nós fazemos o trabalho de RH, essa sinalização ela é quase sempre exata, dificilmente há variação. Então, quando a pessoa não tem o perfil, é difícil tentar, nunca dá certo. Mas aquele que dá certo realmente é bom demais.
Então, isso teria que ser como um time de futebol, do goleiro ao ponta esquerda, todo mundo está entrosado, jogar direitinho, porque não adianta só você ter um bom móvel para oferecer ao cliente, tem que ter também um bom vendedor para que ele consiga apresentar aquele imóvel e conseguir fazer com que o cliente seja comprador desse produto de vocês?
Exatamente. Se não tiver a pessoa certa, que saiba fazer a demonstração, nós tivemos agora um exemplo, lá a Eletroshopping, que hoje é nosso cliente, fez um feirão lá no Centro de Convenções em Recife, e na primeira semana não tinha ninguém nosso lá, como quase todas as fábricas não tinha. Só quem tem mais esse pessoal fazendo demonstração é de eletroeletrônico, geladeira, fogão, então esse pessoal aí investe mais. E no caso de imóveis, pouca gente. Então, nós pegamos uma pessoa nossa e colocamos lá por 2 semanas, e isso deu um resultado fantástico. Então, realmente, a apresentação é fundamental. Por isso, e daí que nós temos a necessidade de termos esses supervisores que estamos formando essa equipe. Apesar de fazer muito tempo, mas como existe a dificuldade de achar a pessoa certa, então, mas tem que ter essa pessoa, senão fica mais difícil de alcançar os resultados.
Essa seca que a gente vem enfrentando, 2012, 2013, 2011, já não foi lá essas coisas, de alguma forma, porque muita gente pode até pensar, não, a seca ela é ruim para o homem do campo, mas ela de alguma forma acaba afetando o comércio, acaba afetando o empresariado. Atingiu o ramo de vocês, Carlos?
Atinge, com certeza, porque nosso cliente ele está na roça também, mesmo na periferia das nossas cidades, tem muita gente que tem seus animais, tem seus bichinhos de criação, e as pessoas estão nessa luta aí, pagando água cara, comprando legumes caros também, e não vai deixar, por exemplo, de comprar uma água para dar um socorro à família, à sua criação, para comprar um móvel. Acho que só se compra de urgência mesmo, é remédio, é comida, isso aí não tem jeito, né? A pessoa precisou, vai. Agora, o móvel pode deixar para depois e outros objetos pode deixar para depois. Eu acredito que a população fez isso, porque realmente essa seca já vem se estendendo há muito tempo e, infelizmente, ela está interferindo, sim, na economia regional. A gente sentiu isso aí.
E como é que você pode inovar numa época como essa? Porque você não pode estar todo dia com o mesmo móvel lá. Você está com o mesmo produto. Como é que vocês fazem para inovar, para estar sempre apresentando um produto novo no mercado e conseguir atrair mais clientes?
Rapaz, esse negócio é complicado. Nós fizemos, no início de 2013, o catálogo mais bem feito e mais bem elaborado da nossa história, eu considero. Porque foi mais bem trabalhado, ficou lindo, lindo. Aí houve a feira lá no centro de convenções, a qual nós fomos expor. E chegando lá, a gente percebeu que quando voltasse para casa tinha que mudar quase tudo. E foi isso que foi feito. Então, é como você está colocando, né? Tem que haver uma criatividade, uma adaptação ao momento. Então, voltamos, fizemos uns complementos, modificamos muitas coisas, entramos com novos produtos. Isso influenciou positivamente e nos ajudou a superar toda essa dificuldade, porque se não tivesse sido feito essas mudanças a partir da feira, o ano teria sido muito mais complexo para a gente, para a nossa unidade particularmente. Então foi muito bom, usamos de bastante criatividade, procuramos soluções, e o catálogo agora, embora já aquele que tinha acabado de chegar, já chegou lindo, mas precisando modificar totalmente, então fica assim perdido, porque depois que está produzido impresso, as modificações que vão acontecer implicam em um novo trabalho, mas faz parte, e a gente está sempre buscando. Agora mesmo, já estamos criando novos produtos, provavelmente em 60 dias a gente já vai ter que estar fazendo catálogo novamente. Então, é diferente os dias de hoje, porque no passado, basta dizer que nós criamos uma mesinha com as cadeirinhas produzidas em madeira de pinos, e nós vendemos esse produto exatamente igual durante 10 anos. E quando a gente modificou, a lojista achou ruim. Para que mexer e tal? Hoje não, hoje a coisa é muito rápida e a gente se vê obrigado a mexer tanto que até o lojista se incomoda, porque não quer que troque tantas vezes. Mas faz parte, né? Porque a gente tem que buscar uma maneira de produzir mais rápido, melhor, de uma forma mais econômica, para poder viabilizar, né? Porque a situação é complicada. Nós temos sofrido inflação tanto quanto elevada, e isso implica no produto, no preço do produto final, e aí tem que estar sempre procurando uma maneira de melhorar a esquadra.
Bom, eu já tive a oportunidade de visitar as duas fábricas, tanto a sua, que é a São Carlos, como a do seu irmão, do Alexandre, que é a Magno Móveis, e tive a oportunidade de ver a modernidade, a forma como vocês avançam, procurando acompanhar a modernidade, não só do nosso estado, mas uma coisa do país e do mundo inteiro. E aí vem logo na cabeça da população de baixa renda, que vive de um salário mínimo. E aí, móveis São Carlos, você fala em catálogo, móveis sofisticados, mas o pobre, ele pode ter acesso, ele pode comprar um móvel produzido por vocês lá, Carlos?
Rapaz, mais do que nunca, a vida toda. Vou só citar um exemplo. No passado, o nosso funcionário, ele trabalhava 4, 5 meses para poder ter a condição, se ele juntasse o salário de 4, 5 meses, para poder comprar um produto nosso, se ele fosse comprar à vista. Hoje, esse mesmo funcionário, nós temos um produto lá que ele pode comprar 4 meses com o salário, uma inversão de valores total. Quando eu digo assim, de fazer foi em termos de beleza, em termos de estar bem elaborado, do produto estar bonito, estar bem feito. Mas em termos de custo, de preço, qualquer pessoa pode comprar nosso produto. Nós temos conjunto de mesa que em lugar nenhum do Brasil vai chegar mais barato que o nosso e muito menos a qualidade. Pode ser igual, melhor não vai ser. E o preço pode ser igual, melhor não tem como ser. porque são produtos muito baratos, muito mesmo. Tem kit de cozinha, assim, muito útil e de preço que qualquer pessoa pode comprar. Principalmente hoje, que a Rogers tem muita facilidade, dá muita facilidade, dá 8, 10 meses. E são produtos, assim, totalmente acessíveis a qualquer família, sem restrição.
Nesse ano que passou, o que é que vocês venderam mais? Qual foi o móvel lá mais solicitado pela população?
Bom, nosso carro-chefe, como eu disse, é mesa e cadeira. Mas nós colocamos há 2 anos os kits de cozinha. E esse ano, 2013, nos surpreendeu. A venda desse produto subiu significativamente. Então, esse acabou em termos de números finais, foi o produto que mais vendeu, foi os kits de cozinha.
Foram eles. Bom, é comum a gente observar os empresários da região ainda se queixarem da questão da qualificação da mão de obra. Porque a gente sabe da carência na questão do emprego aqui para a região. Muitas pessoas estão precisando do emprego para sustentar sua família, para pagar seus estudos, mas quando vai para a qualificação da mão de obra, ainda há uma carência segundo o empresariado. É verdade mesmo, Carlos? A gente aqui na região ainda sente essa dificuldade da qualificação da mão de obra?
Sente. Principalmente se entrar na questão da informática, se a pessoa tiver ter um bom conhecimento de informática, isso aí já dificulta. Mas a nossa atividade, ela premia o trabalhador, porque a gente consegue treinar essa pessoa num prazo médio, assim. Então, normalmente, a gente fazendo o perfil da pessoa, vendo que a pessoa se encaixa naquele tipo de atividade, com pouco tempo a gente já consegue fazer com que essa pessoa já esteja desenvolvendo bem. Então, é só quando se trata de cargos mais elevados, que necessitam de um conhecimento mais aprofundado, aí a gente já sofre mais, mas nós já temos uma equipe aí, temos pessoas conosco há 20 e tantos anos, que já tem um know-how, que já tem bastante, desenvolveu junto conosco, aprendeu junto conosco, sempre vai às feiras, eu sempre tenho que ter oportunidade, levo pessoas da equipe para conhecer lá fora, para ir ver outras fábricas, para ir ver outras situações. E com isso a gente desenvolve bem. E no tocante a essas pessoas, no nosso caso, a gente consegue em curto prazo dar um treinamento e a pessoa se insere no contexto da indústria e vai embora. Não tem muita dificuldade, não.
E não corre o risco de você estar treinando para a concorrência, porque você tem todo um trabalho de preparar o funcionário, o profissional. Quando treina ele, está pronto, vem um concorrente e oferece um pouco mais e perdeu ele. Não é um risco?
Esse risco existe, mas é assim, sempre que teve momentos em que a gente se sentiu bastante incomodado em perder algumas pessoas, mas aí eu comecei a ver que sempre dentro da equipe tinha alguém que podia substituir, muitas vezes com mais dificuldade, e muitas vezes a gente descobriu até com mais capacidade, porque a gente não estava vendo, pelo fato da pessoa não estar executando aquela tarefa, a gente não sentia a capacidade daquela pessoa. No entanto, quando você coloca ela lá, ela se supera, fica até melhor do que aquele outro. E eu tenho uma concepção comigo. Quando mais jovem, trabalhei em outras empresas, e quando eu queria sair, ninguém me segurava. Porque eu tinha meus projetos, minhas ideias, e eu corria atrás disso. Então, quando alguém chega, eu só acho ruim quando a pessoa sai sem ideia, sai por sair, sai para ficar perdido no tempo, como eu tenho pessoas aí que há mais de 20 anos saíram da nossa atividade e estão até hoje na mesma condição.
Vou sair hoje e volto amanhã também, não é?
Isso aí a gente não aceita. A nossa empresa trabalha sistema de banco. A pessoa trabalha conosco, saiu. Não tem volta, não. Porque tem questão de seguro-desemprego, que muita gente quer sair para pegar seguro-desemprego, pegar fundo de garantia. Isso é muito inconveniente. A gente, por esse motivo, não aceita. Mas só para concluir a linha de raciocínio da questão de que quando eu queria ir para algum lugar, que eu trabalhava para outras pessoas, eu tenho a vantagem de ter sido empregado muito tempo também, então peguei essa experiência também. Então eu conheço o lado do trabalhador, conheço o lado do empresário, que já estou aí há 30 e tantos anos, e o que acontece? Quando alguém quer sair, eu dou toda a oportunidade e todo apoio, só peço que a pessoa não saia em vão. Mas se a pessoa tem um projeto, eu apoio e deixo sair. Porque normalmente a gente sempre consegue outra pessoa, como eu disse, que preenche com mais ou menos dificuldade, mas sempre existe um aproveitamento e a gente sempre segue em frente, as coisas sempre dão certo. Essa é a ideia.
Quando vocês começaram pequenininho, não era do patamar que está hoje, porque São Carlos e Magno Móveis são conhecidas a nível nacional. Você um dia imaginava que iria chegar onde vocês chegaram nesse patamar que é de hoje, Carlos?
Eu sonhava que a nossa marcenaria fosse chamada de fábrica, de indústria. Isso foi um sonho inicial. No comecinho lá, nós cometemos alguns erros, algumas falhas, que... por falta de conhecimento, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, se eu tivesse um valor X, eu faria um grande negócio. E aí se você colocar o valor X na mão dessa pessoa, não vai acontecer nada. Por quê? Ela não tem o conhecimento, não tem a bagagem. Isso aconteceu com a gente. No início a gente não começou tão... era pequenininho, mas a gente tinha um recurso. Só que por falta de experiência a gente perdeu o recurso. E depois a gente reiniciou com o recurso do banco emprestado. Quer dizer, com o nosso recurso a gente perdeu por falta de experiência. E com o recurso do banco, a gente já tinha pego um pouco mais de experiência e a coisa deu certo e funcionou. Então, as coisas são assim, vai muito de você, vamos dizer assim, olhar, fazer a leitura do ambiente, fazer a leitura do mercado, do produto, da sua atividade. Então, se você faz isso aí a chance de acerto se torna mais real.
Estamos recebendo também aí uma Valério, da Valério Construções, já aqui instalada em Afogados, em Gazeira, na região, há um bom tempo. E eu estava conversando com o Carlos esse primeiro bloco sobre as dificuldades enfrentadas ao longo desses anos que passaram devido à estiagem, à pior seca das últimas décadas e as perspectivas para 2014. No ramo de vocês, no ramo de material de construção, o que é que vocês esperam para esse ano de 2014? Bom dia, Ilma.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Carlos, ouvintes da Rádio Pajeú. É preocupante. Preocupante porque é um ano muito bem propagado, um marketing muito bem feito, um ano de Copa, um ano de política, um ano que a televisão só mostra alta, alta, quando a gente sabe que aqui, na nossa região, o que move é chuva. Porque as fábricas realmente... podem estar aquecidas, devido ao PAC, devido a grandes obras, Minha Casa Minha Vida, 1 milhão de casas. Então, as fábricas podem até estar aquecidas. Agora, o comércio, nós, de interior, o que move é chuva. Eu tive, por exemplo, Aldo, agora mesmo em janeiro, a Valério Construções foi obrigada a fazer uma promoção. Por quê? Porque em 2012, eu vendi 60 banheiros em dezembro. Em 2013, eu já tive cautela, só comprei 30. Eu vendi 5. Né? Fiz uma promoção para colocar 25 banheiros completos no queima. O que eu era acostumada a comprar 100 peças, 200 peças. Então, veja que é absurdo a nossa queda, porque a gente não pode perder o foco. A gente vê aluguel aumentando... salário mínimo subindo, o que é digno, o que é certo, encargos sociais aumentando, e a gente não consegue incluir isso no faturamento. A gente, a cada minuto, é enxugando a margem para tirar essas despesas. Então, é desesperador, requer muita cautela, porque, para nós, ou um programa muito bem feito, numa conjuntura de discussão, de muitas ideias, ou chuva. Chuva e chuva.
Afogados da Engazeira é conhecido como uma cidade que cresce, aqui na região cresce e cresce bem. Mas a gente nota que os construtores tiraram o pé do acelerador nesse ano de 2013 por causa da seca, a escassez de água. Muita gente queria fazer uma reforma, não fazia porque não tinha água nem para tomar um banho. Quanto mais para fazer, lá traçar a caliça, preparar o cimento. Essa escassez de água afetou também nas vendas de vocês?
Com certeza. O cidadão que teria R$500 para pintar a sua casa, ele foi comprar água. Pipa d'água, R$150. Então, em um mês, ele gastaria o que ele pinta a casa a cada 2 anos, ele teve que privilegiar.
E que quando a gente adquire uma máquina, a gente cria um posto ou vários de trabalho, e isso é para eles. Que aquela máquina é o ganha-pão de cada um. Então, ele está no ambiente dele. Por exemplo, o camarada que está fazendo entrega, que tem o caminhão é a morada dele. Então, a fábrica, muitas vezes eu compro um caminhão, vejo ele uma vez por ano. Por quê? Ele está sempre circulando, não sou eu quem cuido, tem as pessoas cuida disso. Então, esse objeto é de quem? É de quem está trabalhando nele. Então, eu procuro mostrar para eles, e eles veem isso, que é um bem que está a serviço dele, que é para o bem-estar dele. Então, dentro da fábrica é a mesma coisa. A gente está sempre mostrando, criando um ambiente aprazível, fazemos coisas e movimentos para agregar essa turma. Mensalmente, nós fazemos um aniversário geral, né, comemoramos no último dia do mês os aniversariantes do mês. E sempre temos nosso café de manhã, porque é um negócio até que quebra o ritmo de trabalho esse café. Mas é necessário, porque a pessoa sai muito cedo de casa, o nordestino não tem hábito de se alimentar bem no momento que acorda, e para ele tirar a manhã inteira sem lanchar, ele vai chegar no meio do período meio baqueado, sem reflexo, isso não é bom, pode se machucar, vai produzir menos. Então a gente para, lancha, na hora desse lanche o pessoal ainda bate uma sinuquinha, ainda joga um pimbolim, ainda joga uma conversa fora e tal, depois voltamos à carga. A gente não tem muita dificuldade não, já tivemos momentos de estresse, toda empresa tem, mas atualmente a gente tem amadurecido muito e mostrando para o colaborador que ele é parte da solução, que ele é parte da empresa, dizendo o seguinte, que ele vive mais na empresa do que em casa. Por quê? Embora ele fique mais tempo em casa, mas a maior parte desse tempo ele está dormindo. Então, em atividade, a empresa onde o camarada vive mais. Então, ele está no ambiente que é dele, é a segunda casa dele. É um lugar que ele tem que se sentir bem, que ele tem que estar bem, e a gente consegue aí harmonizando isso de uma forma muito positiva.
Pois não, Ilma?
Eu sempre mantenho a ideia com meus funcionários que só existe um único chefe, o cliente. Então, produto pode achar em qualquer loja, mas atendimento personalizado, humanizado, com a consciência de que a gente está a serviço do povo, é preciso estar sempre fazendo dinâmica, sempre ver que realmente aquilo não é de Ilma, aquilo ali é deles. Como o Carlos disse, passa mais tempo lá com a gente do que com a própria família. Então é importante a gente manter esse foco de que o nosso real chefe é o cliente.
Eu sempre digo, só fechando aí, complementando o que o meu está dizendo, eu sempre coloco para eles que o nosso patrão justamente é o consumidor final, não é nem o meu lojista. Porque o lojista compra da nossa indústria para vender para o consumidor final. Então a gente tem que atender bem esse consumidor final, mandar um produto bem embalado, bem feitinho. Então, isso aí, essa conscientização vale muito. As pessoas têm que entender isso. E dá resultado, né?
O que é difícil até em nosso país, porque a mão de obra qualificada é escassa. É muito escassa. Então, a gente acha que está fazendo, que está atingindo esse potencial de atender bem, de estar satisfazendo o cliente, mas é difícil.
Essa questão do vendedor, aí muitas vezes a gente está andando na rua e tem um cara vendendo lá o CD piratinha, vendendo um produto, vendendo uma caixanha, e vez por outra chegam para mim e diz: não vai querer hoje não. Quer dizer, ele já coloca dois não, né? Não vai querer hoje não, já de uma forma negativa, e se de alguma forma acaba respingando no cliente?
Com certeza. No comércio não pode existir não.
E como é que faz para não ser um vendedor muito chato também? Porque se for insistente demais, termina abusando o cliente, e o cara só ia comprar, mas ele está tão insistente, está me enchendo tanto para levar o que eu não vou levar. Como é que o cliente faz para... Como é que o vendedor tem que fazer, Ilma, para mesclar, nem para ser tão pessimista, de colocar já dois nãos na hora de vender, nem também para ser chato demais com o cliente que está ali observando?
É preciso traçar o perfil do cliente. Você coloca uma loja, você tem que saber a que classe você vai atender. Então, se você é um vendedor ambulante, uma pessoa vai passando, você tem mais que dizer: ó, CD, está na promoção, leva hoje, só tem esse, está acabando. E não vai levar hoje, não. Então, tem outras formas de atingir, né? O cliente da Valério Construções, a gente tem consciência que é um cliente que pesquisa. Por quê? Nós somos uma loja especializada em acabamento, cerâmica, banheiro, material elétrico, tinta, massa corrida. Então, são compras em valores agregados. Então, a gente tem consciência que é um cliente que entra na internet, que vê outras lojas. Então, é um cliente que a gente tem que provar que se o nosso preço está mais caro, é porque a qualidade é melhor. A gente tem que ter o poder de convencimento, de fazer o cliente pegar, comprovar, olhar e ter o pós-venda. Ter o pós-venda para ver se ele realmente ficou satisfeito, se a construção dele realmente ficou do jeito que ele queria, para que ele mesmo propague a Valer Construções.
Bom, você tinha me falado aí em relação à questão de chuvas, que de alguma forma acaba afetando a ausência delas, acaba afetando no comércio, principalmente no ramo de vocês. E aí, aparentemente, a gente observa que a Valério tem crescido muito, não só em Afogados, mas na região. Eu não sei internamente, pode até a realidade ser outra, mas aparentemente nota-se esse crescimento. Significa dizer que num ano bom de inverno, a Valério pode crescer ainda mais, Ilma?
Com certeza. É uma loja que tenta ter os pés no chão. É como o Carlos havia dito, a gente pensa que está acertando, com o tempo a gente vê que errou e errou feio. Então, eu acredito que 2013 eu digo que eu amadureci 10 anos. Porque errei muito, fiz muita compra errada, apostei muito. Então, estou muito mais madura, muito mais preparada para quando vir um inverno bom a gente fazer crescer.
Bom, pela internet, o Neto Lemos está dizendo: parabéns, Carlos Brito, sinônimo de administração, um dos empresários que dá assistência pós-venda. É isso, Carlos? Você preocupa não só na hora de vender, não, mas preocupa também pós-venda?
Aldo, a venda, ela só está definitivamente feita quando eu mando para a loja vende para o consumidor, para o usuário. E quando o montador, porque o nosso produto ele é a montar, vai uma caixinha fechada. Então, quando o montador daquela loja vai lá, monta na casa do cliente e que ficou perfeito, que a pessoa olhou, gostou, usou, aí a venda aconteceu. Enquanto isso não ocorrer, a venda não está totalmente concretizada. Porque, principalmente hoje, com a lei do consumidor, essa mercadoria pode ser devolvida a qualquer instante se não estiver a contento. Então, o pós-venda é importantíssimo. É você saber se o produto está chegando bem. Por exemplo, um pós-venda que a gente está tendo é o nosso colaborador. Hoje, ele é um cliente efetivo. Estão comprando muito e usando muito nosso produto. Já não tem mais a preocupação de estar buscando fora. Justamente porque a gente está fazendo um produto atualizado. Nós temos uma linha, como eu disse, bem mais baratinha e já temos uma linha mais alta, né? O nosso colaborador, os bichos já estão ousados, já estão comprando as coisas mais caras. Não é uma coisa boa? E o que é que acontece? Então, eles apontam pequenas falhas, pequenas melhorias que precisam. Isso, para nós, é uma conquista. Então, já está funcionando também como pós-venda. A gente, com isso, tem eliminado algumas problemáticas ali e temos que ter essa preocupação, porque se não tiver, de saber qual a satisfação do cliente que comprou e que está usando, aí a empresa vai se dar mal. A médio prazo, a curto prazo, o cara pode se dá bem, porque o produto é bom assim. Eu vendo para um lojista X mesas. Se daqui a 30, 40 dias ele compra novamente, opa, a venda aconteceu. Agora, se eu fizer uma venda enorme, do tamanho que for, e não tiver a próxima venda, então eu tenho que saber o que aconteceu, porque alguma questão houve. Se eu não for em busca disso, então eu vou começar a perder o cliente, ou os clientes, por tabela, né? Um atrás do outro.
Móveis São Carlos, Valério Construções, são empresas que geram emprego em Afogados, em Gazeiro. E para quem está na expectativa aí de ingressar no mercado de trabalho, por exemplo, eu estou desempregado, quero entrar na Móveis São Carlos, o que é que eu devo fazer? É falar com o pai de Carlos porque é vizinho da minha tia? É falar com o irmão de Carlos porque foi lá em casa e comeu uma buchada tal dia? Ou vou lá, apresento o meu currículo, minhas condições, minhas qualidades? Qual é o procedimento, Carlos?
É isso, tem que apresentar o seu currículo e vai passar pelo nosso RH, que a gente durante muitos anos sonhava em ter um RH. Hoje nós temos um bom RH, claro que temos algo a melhorar ainda, mas já temos uma base muito boa. Então ninguém entra lá por indicação, só entra pelo perfil. Então é feito, passa no RH, vê o perfil. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, olha, não sou eu quem coloco mais, não sou eu quem tiro. Antigamente eu assumi essa responsabilidade, que era uma responsabilidade muito alta, porque eu não conhecia o perfil das pessoas. E colocar uma pessoa com perfil invertido, na posição invertida, o risco é muito alto. Então hoje a gente já quase não tem mais esse problema, já existe uma leitura adequada, de tal forma que eu não coloco, eu não tiro. A pessoa vai lá, deixa o currículo, preenche o nosso, que nós temos lá também, que a gente prefere também que a pessoa preencha o nosso, e a partir daí vai para uma análise. Agora, em questão de número de vagas, a gente não tem aberto muitas vagas, né? Só quando saem as pessoas que a gente tem substituído, mas até esse ano de 2013 foi surpreendente, saíram pouquíssimas pessoas e também foram chamadas pouquíssimas pessoas. Tem aquelas vagas que precisam das pessoas que têm o perfil certo, como eu falei aqui no início, que é o supervisor de venda. Essa vaga aí tem aberta lá, né? Agora a pessoa tem que ter todo um perfil adequado, tem que ter uma base, saber, conhecer, né? E o resto, claro, a gente vai dar os treinamentos, né? Que ninguém vai chegar lá para adivinhar nada. Não, ao contrário, nós temos tudo analisado, tudo, mas a pessoa tem que ter uma base, né? Agora, dentro da indústria, para as pessoas que vão executar as tarefas internas, nesse momento a gente não está tendo muita vaga, porque as que estão lá estão continuando e a coisa está evoluindo bem, e a gente só, normalmente lá a pessoa só sai quando quer, ou quando perde aptidão, porque acontece, às vezes a pessoa está no lugar, por algum motivo se desmotiva, então a gente procura saber por quê, para quê, não quer que a pessoa saia. Mas, como eu disse, se é da vontade da pessoa, a gente respeita e deixa. Aí abre-se uma nova vaga. Agora, nos últimos tempos, tem surgido poucas vagas por causa disso, né? E a gente não tem conseguido aumentar tanto a atividade, apesar de estar mantendo, mas também tem a maquinária, né, que é mais moderna, que ajuda numa produtividade, então não carece de tanta gente. Mas é mais ou menos nessa regra aí.
E na Valéria, Wilma?
A Valéria é pequenininha. Ainda sou eu que entrevisto, sempre peço currículo, indicação também, eu sempre ligo. A gente sempre procura buscar. Só que eu tinha 20 funcionários e agora só tenho 15. Por quê? Eu busquei outra ideologia. Então, eu preferi diminuir, além da dificuldade da queda nas vendas, eu tentei incentivar uma equipe menor, mais incentivada, ganhando mais, para a gente trabalhar melhor. E eu estou vendo que está dando certo. A gente está com um projeto aí, né, que por causa do medo do próprio mercado, eu ainda não coloquei em prática. A gente está com um projeto de tentar voltar à venda externa, que eu já tive esse trabalho há 5 anos. E quando eu resolvi abrir a loja aqui em Afogados, eu tirei esse serviço, que era o serviço de venda externa porta a porta nas cidades aqui da região. Então, eu estou tentando, estou elaborando esse projeto para a gente tentar voltar esse serviço, onde vai precisar de mais 10 ou 12 funcionários.
O Luiz Carlos está dizendo que pesquisou o mesmo produto, mesma marca, em 4 lojas, e só na Valério era mais caro. Por que vocês não conseguiram manter os mesmos preços de outras lojas, sendo que o produto e a marca eram os mesmos?
Às vezes é o valor operacional, pela Valério ter o serviço de entrega, pela Valério ter o valor operacional mais caro, às vezes pode ser que aconteça, mas eu acredito que não chegou na minha mão esse orçamento. Ele não levou a prova, Luiz Carlos, daqui a pouco eu estou na loja, a gente pode ver isso aí. O mesmo produto, a mesma marca, mais caro é pouquíssimo, mas pode acontecer. Às vezes eu vacilei na hora da compra e posso ter comprado mais caro, posso ter comprado menos, tal produto que a gente sabe que é volume. Se eu compro 500 metros de cerâmica, se eu compro 5 mil metros de cerâmica, eu vou comprar mais barato. Então, tem toda uma logística aí por trás que pode ter acontecido. Não sei qual foi o produto, mas isso é normal de qualquer comércio. Mesmo assim, Luiz Carlos, vá a Valério Construções, que com certeza existem outros fatores para você ser nosso cliente.
Isso aí varia também para o consumidor. Por exemplo, o cliente chega, vai precisar pintar a casa. Vou pintar minha casa, eu preciso de um galão de 18 litros. E aí o caso vai pintar lá, a fábrica dele, por exemplo, vai precisar de mais tinta, ele precisa de 20 galões. O preço dá uma caída aí quando você compra em grande quantidade?
É o normal de qualquer mercado. É obrigado ter a caída, né? Porque o volume é quem faz a venda.
O volume é maior. Carlos, eu lembro que há um bom tempo, há uns 10 anos, acho que 12 anos, tinha uma reclamação em relação à sua fábrica lá do pó de madeira. As pessoas que ficavam ali perto, e eu não vi mais reclamação. O que é que houve? O pessoal lá acabou se acostumando ou você eliminou aquele pó?
Ah, rapaz, a gente ali foi falta de experiência e falta de dinheiro. Então a gente faltava financiamento na época, investimos aí cerca de 300 mil reais para comprar um sistema de, chama, filtro de mangas. É um processo eletrônico no qual todo o pó é captado e lá no final do sistema a gente faz o ensacamento desse pó e estamos mandando para quê? Hoje, ou seja, hoje nós somos geradores de biomassa, né? A gente produz, em vez do camarada estar cortando uma árvore, a gente ensaca esse produto e esse produto vai para a cerâmica e lá vira, né? Vira combustível. Então, foi assim, naquela época também houve uma série de dificuldades, houve um incêndio lá no lixo, nesse pó que ficava jogado lá atrás, que era, são os erros que a gente comete por falta de experiência, como o Ilma acaba de dizer, né? Então a gente vem enquanto dá aquelas erradas e tal, mas isso, graças a Deus, é superado, está tudo muito profissionalizado, e a situação, graças a Deus, o pessoal não reclama mais, porque graças a Deus não existe mais, está todo controlado, todo direitinho, até para a própria fábrica melhorou muito, né? Então era uma necessidade, mas a gente também não tinha conhecimento e os custos eram muito altos, né? E sobre o que a Ilma estava falando de preço, eu sempre digo para o meu fornecedor o seguinte: eu não quero saber por quanto eu estou te comprando, eu quero saber por quanto o meu concorrente está comprando do teu concorrente. Porque muitas vezes o cara vem com a política de venda e justificando aumentos, 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 mas acontece que outro fornecedor está vendendo mais barato para o meu concorrente, e aí eu não vou ficar bem na fita. Eu até digo para ele: ó, eu afundo, você afunda junto. Então a gente sempre tem que ter essa preocupação aí de saber por quanto o concorrente está comprando. Esse que é um dos segredos aí para você sobreviver nesse mercado alucinado. Mas faz parte, vamos dizer assim, da interação do empresário. O empresário tem que amanhecer acordado, senão o bicho pega.
A inadimplência ainda é uma das grandes preocupações de quem vive no comércio. Como é que vocês têm enfrentado esse problema lá na Valério da inadimplência, Ilma?
É complicado devido à cultura da cidade. A gente ainda vender no caderninho, anotar. A gente não tem, de fato, uma venda amarrada, como a tipo cartão de crédito, cheque, eu nem falo tanto, né? Mas o boleto bancário. A Valério Construções vende cartão de crédito, boleto bancário. A gente não anota mais. A gente tem 80% dos clientes muito bem do Pajeú, agradeço a todos a preferência, mas a gente tem 20% que dá aquele trabalhinho. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem um funcionário que faz esse trabalho para a gente, que visita o cliente, que renegocia, que liga, que pergunta, e faz com que a gente não perca o cliente. Mesmo inadimplente, cada um tem seus motivos, a gente tenta administrar isso aí.
Pela internet, o Gilberto Carvalho, em Curitiba, no Paraná, coloca o assunto vendedor e vendas. Ele disse: se eu entrar na loja e o vendedor me assediar com aquela perguntinha que ainda vai descobrir quem inventou, posso ajudar? Ele diz: perdeu a venda. Outra desgraça é você passar 2 horas no supermercado comprando a lista que a patroa fez e depois de mais de 30 minutos na fila do caixa, ouvir outra pergunta infeliz: mais alguma coisa? Pense num cliente chato, está dizendo aqui o Gilberto pela internet. Carlos, teve uma época aí que eu ouvi um comentário que você estava tirando, havia a possibilidade de tirar a fábrica São Carlos aqui de Afogados para instalá-la em Arco Verde. Foi boato ou houve realmente essa sondagem, até por uma questão de maior incentivo fiscal para levar a fábrica para Arco Verde?
Olha, não foi boato não, isso é um fato. Na verdade, Arco Verde tem hoje o polo industrial mais próximo de acontecer do que outras cidades da região. Né? Até mesmo que outras cidades, até do Agreste, que tem polos industriais que já faz muito tempo que estão tentando emplacar, mas o de Arco Verde é o que está mais avançado. A proposta, na verdade, existe. Não existe uma definição de fazer isso total. Agora, a proposta existe, o processo está caminhando e a gente está em análise, né, para ver as possibilidades. Porque, na verdade, a gente precisa mudar de local. A nossa indústria, como você mesmo citou, teve o problema do pó no passado, embora esteja resolvido, mas é claro que a indústria, o ideal é que esteja mais à margem da cidade, não como nós estamos hoje inseridos. Quando nós começamos, ela estava numa posição boa. Hoje, outra coisa que também já é um galpão que a gente que vai crescendo e vai improvisando muita coisa. E hoje esse improviso cria dificuldades e gera, vamos dizer, diminuição de rendimento. Então, existe essa necessidade de se ir para um local novo. É claro que a gente está vendo aqui em Afogados também, está buscando ver se conseguimos aqui. Mas essa possibilidade aí, ela existe, ela é recorrente, entendeu? Não é boato, não. Mas não tem nada consolidado, isso é que eu quero que fique patente.
A Valério funcionava logo quando veio para Afogados, se não me falha a memória, e uma aqui na Praça Rua da Câmara, e houve a mudança de local para a Avenida Manuel Borba. Ficou melhor para vocês a mudança de local?
Com certeza. A gente viu que o material da gente era impossível comercializar aqui na praça, inclusive era um ponto muito bom, devido ao depósito. Então o cliente queria uma argamassa, não podia ter na loja, tinha que ir num depósito. Uma cerâmica tinha que ser outro depósito. Então eu tinha 4 depósitos aqui e a gente pôde centralizar para melhorar, para atender mais rápido, para atender melhor. Então houve a oportunidade daquele ponto, graças a Deus, e a gente está muito satisfeito porque a gente conseguiu centralizar, pelo menos, as vendas de última hora.
A gente falou muito da Móveis São Carlos, Carlos, mas tem também, você está investindo aí na pousada de Brotas, e eu até estive lá rapidamente um dia desses, acho que no dia que Amado Batista estava aí, estava com a coletiva, você dizendo que estava planejando ampliar o espaço lá. Fala lá da pousada de Brotas, o que é que você planeja para a pousada, o que é que tem de concreto, vai demorar a sair do papel, qual é a situação?
Não, na verdade já é uma realidade, né? Nós já, quando cheguei lá, nós tínhamos 21 apartamentos. Aí eu peguei um espaço que era desperdiçado e fiz mais 2 apartamentos, ficamos com 23. Posterior, no primeiro ano, do primeiro para o segundo ano, que nós vamos completar agora já 5 anos já, agora em março, estamos lá. Então, do primeiro para o segundo ano, eu fiz um prédio lá de 12 apartamentos, que eu aprendi como não fazer nesses 12. Está lá funcionando e tudo, mas não é exatamente uma concepção atualizada. Mas aí fizemos um projeto junto ao BNB para a construção de 40 apartamentos, nos quais, com o passar do tempo, a gente foi vendo que dava para melhorar mais alguma coisa, e ao invés de ser 40, serão 48 apartamentos, nos quais, no início de 2013, 24 já estavam prontos, que foram muito úteis no evento do motociclista, que vai acontecer agora novamente. Infelizmente, a gente não conseguiu realizar os outros 24 para que estejam prontos agora. Mas esse edifício já está, a parte estrutural toda erguida, toda pronta, está em fase de acabamento. Acreditamos que em mais de 90 dias teremos mais 24 apartamentos, ou seja, o hotel vai ter uma somatória aí de 85 apartamentos prontinhos para servir a região. Dentro desse projeto tem uma quadra poliesportiva, tem pista de caminhada, tem um complexo de piscina, tem um auditório que a gente, por falta de experiência, não concebeu tão bem inicialmente, e agora nós contratamos uma empresa que é especializada nesse assunto, de tal forma que vai ser todo reformulado, né? Não foi nem terminado, mas já vai ser todo reformulado. E eu espero que até o final desse ano, antes do final desse ano até, eu vou trabalhar, fazer todo o possível para que esse auditório esteja pronto. É uma proposta que não tem em lugar nenhum aqui da região. Para que possamos, por exemplo, ter um ambiente lá que caiba 600 pessoas no mesmo ambiente, para eventos maiores. E também vai ter espaço para eventos menores, a partir de 200 pessoas. É uma coisa assim polivalente, que pode servir, como eu estou dizendo, para evento de 150 a 200, como se quiser fazer uma de 600 pessoas, vai poder fazer também. E se quiser usar um telão e usar todo o ambiente, ou mais de um telão, pode ter uma festa, por exemplo, um evento para 1000 pessoas, por exemplo, se juntar tudo. Não no mesmo espaço, mas pegando todos os espaços que estão sendo concebidos. Então isso é um projeto que está andando, está acontecendo, não é... Já saiu do papel e, como eu estou dizendo, a parte de apartamento já está em fase conclusiva. Só o auditório, que por um erro de concepção inicial, nós estamos reformulando. E acredito que esse ano aqui, se Deus quiser, precisa estar pronto. E o Hotel Brotas é uma realidade na nossa região. Então, está lá para bem servir. É um hotel que as pessoas que chegam ficam admiradas. Os apartamentos são muito confortáveis, grandes. As camas são profissionais, de empresa profissional, né? Até tem as placas aí pelo caminho, até eu tenho muita amizade com o pessoal lá dessa empresa, e eles botam essas placas no caminho, vocês devem ver. Quem vê vai entender o que eu estou dizendo. Aí disse, olha, você tem que colocar que Afogados em Engazeira é só Hotel Brotas que tem. Claro que outras pessoas têm, eu falo isso com ele brincando, né? Mas a gente procura, está procurando fazer uma coisa confortável, uma coisa realmente que está fazendo a diferença na região, né? Então, estamos saindo do lugar comum para ter um hotel mais com padrão de hotel e até trabalhando há muito tempo para tirar o nome pousada. É, eu venho trabalhando...
Hotel Brotas.
Hotel Brotas. Inclusive, lá na atualização do contrato atual, do contrato social, está lá, Hotel Brotas. Inclusive, lá na placa também, está Hotel Brotas. A gente tirou o nome pousada, porque o nome pousada sempre significa algo mais simples, mais de ordem familiar, uma coisa mais... E a gente está buscando um hotel mais profissional, mais estilo... O cara está no Recife, ou está aqui, a gente quer o mesmo padrão. A gente está nessa linha de atuação.
Muito bem, Carlos Brito, da Móveis São Carlos e do Hotel Brotas. Muito obrigado por ter destinado aí parte do tempo para vir para o debate, atrapalhando até, de certa forma, a ocupação que você tem. Ilma Valério, da Valério Construções, muito obrigado. Eu desejo a vocês um ano de muitas realizações, de muitas vendas, de muitas conquistas, que é isso que nós estamos precisando. Muito obrigado.
Obrigado a você, Aldo. Obrigado, ouvintes, e sucesso para todos nós. Obrigado.
Um abraço, Ilma.
Obrigada.